homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: és do Benfica, onde puseste os feijões? Hã? Eu vou já avisar. Esta história com que vou abrir isto é capaz de agradar a Pedro Ribeiro e aos benfiquistas em geral. Talvez irrite sportinguistas. Eu peço imensa desculpa por isto.
Mas é uma boa história.
Foi deixada no grupo do Reddit O Homem que Mordeu o Cão. Façam parte dessa linda comunidade indo a reddit.com e procurando por HQMC. Ora, sendo isto uma história sobre futebol envolvendo Benfica e Sporting, antes que me comecem a insultar, porque sempre que eu falo, nem que seja levemente, sobre futebol, há sempre insultos na minha direção, permitam-me que relembre a todos, seja qual for a equipa que têm, que eu não podia estar mais nas tintas para o futebol.
Sim, antes que alguém comece a refilar.
Há pessoas que às vezes
o Nuno liga zero ao futebol.
Há pessoas que querem começar discussões comigo e eu estou sempre a dizer: não vale a pena, eu não tenho estudos bem por aí, eu não sei.
Mas eu lembro-me sempre daquele senhor.
Eu nem sei bem o que é um fora de jogo ainda.
Aquele senhor que te abordou no Colombo, que te deu uma palmada nas costas.
Sim, é verdade.
O que é que ele disse?
Disse: é para qualquer coisa sobre o nosso Benfica.
Sim, o nosso Benfica, Marco.
E tu o quê?
E eu que ia só à loja Lego. Bom,
imagina.
Mas reparem no que conta a nossa ouvinte A. Peixoto 1401. É mesmo este nome dela, não é?
Dos não famosos, é, é uma exploração quando vem A. Peixoto.
Diz ela: antes de mais, é importante contextualizar. O meu namorado é sportinguista, estava no final de um longo turno de trabalho e, para piorar, não tem televisão em casa. Ele trabalha numa empresa de transportes de encomendas online, faz entregas o dia inteiro e, por vezes, até recebe algumas gorjetas. Já chegou a fazer 100 euros num único dia. Olha!
Fogo!
Está giro! Ontem...
Mas note que isso não fez o Diogo Clemente...
Não. É só a partir de um certo valor.
Só depois de 80 mil euros.
Aquele reage.
É como eu apanhar moedas do chão, agora só a partir de 50 cêntimos. Já não me dou ao trabalho.
Ah, mas se for uma moeda disso, de 50 cêntimos, apanhas do chão?
Ainda apanho.
Ok.
Um euro, definitivamente sim.
Ah, um euro, claro. Mas se for uma moeda de, sei lá,
epá, 20 cêntimos, fica. Diga ao meu filho, apanha, fica com ela. Bom, ontem, diz ela, ontem, no dia do jogo entre Benfica e Barcelona, ele estava a terminar mais um dia normal de trabalho, já perto da hora do jogo, quando precisou de entregar uma encomenda na casa de um senhor claramente benfiquista. O homem estava vestido com uma camisola do Benfica, tinha a cara pintada de vermelho, estava já a festejar, mesmo antes do jogo começar, e pelo entusiasmo já tinha bebido uns copos. Enquanto o meu namorado fazia a entrega, o senhor, empolgado, perguntou-lhe: és do Benfica, não és? Exausto e sem paciência para discussões futebolísticas no fim do turno, ele respondeu automaticamente: sou. Um traidor, Vasco.
Epá, está cansado. Estava cansado agora.
Mas o senhor, cheio de energia, quis saber mais e acompanhas os jogos.
É como, por exemplo, quantas vezes nós, cansadíssimos, alguém chega ao pé de nós e diz assim: epá, adoro ouvi-lo, né? E depois não diz a comercial, diz outra rádio qualquer. Pá, quando estás cansado, diz: epá, sim.
Não, sim, tem sim.
Epá, sim.
Sim.
É.
Adoro ouvi-lo na Íris. Sim. O senhor, cheio de energia, quis saber mais. Então, e acompanhas os jogos? Perguntou o senhor. E o meu namorado, sem querer alongar a conversa, respondeu com uma meia-verdade: nem sempre, não tenho televisão e também nem sempre tenho tempo. O senhor parou por um segundo, como se tivesse ouvido a pior das blasfémias, e depois, muito indignado, exclamou: então, mas o benfiquista tem que acompanhar tudo sobre o seu clube. Tu concordas?
Sim, quer dizer...
Ok. Estava esperando mais paixão da vossa parte.
Não. Depende das fases.
Há fases em que eu prefiro não acompanhar.
Claro, eu percebo. Sem dizer mais nada, o senhor fez sinal para o meu namorado esperar, entrou em casa e, passados alguns segundos, voltou com uma televisão nas mãos.
Não, meu Deus.
E assim, sem esperar, o meu namorado saiu de lá não só com uma história surreal para contar, mas também com uma nova televisão, tudo graças a uma mentirinha inocente para evitar uma conversa demorada. Moral da história, diz ela: às vezes um sou, dito no momento certo, pode valer mais do que uma gorjeta.
Estou a ver esse rapaz. Sabe, eu gostava imenso de ter Netflix.
Mas houve generosidade desta vez.
Sim. Não, acha que ele tem a casa cheia de televisões e quer largá-las.
Claro.
E que agora está a dizer: mas eu dei a televisão a um lagarto.
Exato. Imagina o choque do senhor está a ouvir isto. Bom, já que se contaram ao longo dos anos muitas histórias peculiares sobre desavenças conjugais, eu acho que esta leva à medalha. São famosas, não é? Até na ficção, muitas histórias pós-apocalípticas. Esta é uma história que eu diria que é pré-apocalíptica, ok? O tipo que conta esta história no famoso grupo de Reddit Tifu, sobre porcarias que pessoas fazem de que se arrependem. O tipo mantém o seu nome em sigilo. Diz que ele e a namorada com quem ele vive têm estado a acumular comida enlatada. Talvez seja aqui um live de exagero, ainda. Ou não, não sei.
Sei lá.
Mas epá, o mundo está um lugar absolutamente imprevisível. E eu pessoalmente acho que era giro conseguirmos chegar todos inteiros enquanto humanidade para aí ao Natal. Não, digo Natal, às férias.
Sim, sim, sim. Aproveitar o último verão da vida.
Mas este casal.
Já temos as férias marcadas, não é?
Sim.
Já pagámos.
Este casal, pelo simples não, achou que era boa ideia acumular feijão e grão em casa. Ok? E geri-lo entre consumir já no dia a dia e ao mesmo tempo assegurar que tem sempre uma quantidade generosa de feijão e grão em estoque. Diz ele: há umas semanas encomendei 30 latas de feijão. Bolas. 10 de feijão preto, 10 de feijão vermelho, 10 de feijão branco. Para além destas latas de feijão, encomendei também 15 latas de grão de bico. Penso que é um número razoável de feijões e grãos para se ter em casa num mundo em constante inquietação. Ok, nunca é demais ser-se prevenido, não é? Claro que em caso de apocalipse, essas pessoas irão contribuir para o estado tóxico do que resta do planeta.
Sim, sim.
Com tanto feijão e grão, não é?
Mas quantas latas?
Os gases. Ao todo são 45 latas. 30, 30.
Imagina que há de facto
para o apocalipse 45 latas.
Não, a ideia é que vão consumindo algumas, mas têm que ter sempre um bom número.
Não, não é, parece grande número.
É pouco, não é?
É pouco. Sim, sim, parece sim. Manifestamente pouco.
Muito rápido.
Sim. Esse senhor aguenta no máximo um mês.
Pois é, se calhar, se calhar. Não, mas esta história leva mais voltas, ok?
Imagina só. O senhor chama-te. Olha, Marco, eu acredito no fim do mundo, mas olha, quando isto tudo rebentar, olha, abre o armário e vês 45 latas.
Tens razão.
Não achas? É lá! Não é... Temos chalupa! Não, não é... É... Este aguentou mesmo.
Pois é, pois é.
E olha, papel
é.
Higiênico. 3! 3 rolos! É, a mim ninguém me apanha desprevenido.
Será que se houver apocalipse, vai continuar a ver papel higiênico úmido, que é o meu preferido?
Vai comprando.
Não. Se comes esse feijão todo,
eu sou contra. Eu acho que é um erro geral da humanidade é continuar a insistir no papel higiênico seco.
Eu acho que é um mix.
É, dás uma primeira de mão.
É pá. Não vamos.
Deixa-me contar esta história.
Mas já visual,
como é que eu vou tirar estas imagens da cabeça agora?
É que não é da cabeça, do outro sítio, bora.
Eu já estou meio perdido com isto.
Não, desculpa, estamos a desviar-te da história.
Sim, 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 sim.
Então, 45 latas.
Pronto. Diz ele. No,
45 latas.
Ele diz que da altura quis usar latas. Ele diz: no início desta semana, abro o armário das latas de feijão porque queria fazer um chili vegetariano e para isso precisava de 2 latas. Qual não é o meu espanto quando constato que todas as latas de feijão desapareceram do armário?
Ui.
Corri a perguntar à minha namorada o que é que ela fizera ao feijão, já que eram muitas latas. Eu não sei se vocês estão preparados para a resposta da namorada. Eu diria que nem que estivessem meia hora a dar palpites, vocês chegavam lá.
Portanto, não deitou fora, não comeu.
E vão perceber porque é que ele ficou boquiaberto. Ele perguntou: querida, onde é que estão todas as latas de feijão? E ela respondeu: enterrei-as todas na floresta.
Hã?
Pois.
Tô.
Conta ele, o mais calmamente consegui, perguntei-lhe: então porquê, amor? E diz ela: porque se um dia as coisas ficarem feias e tivermos de nos preocupar com motins e arruaceiros, corremos o risco de que nos roubem as latas de feijão.
Ah, bem pensado.
Eu disse à minha namorada que esta linha de pensamento era completamente ridícula e improvável. Ela ficou furiosa e exclamou: desculpa, estou só a proteger os nossos feijões. O que, não sabem porquê, é uma grande frase. Não se ouve todos os dias. Continua ele: de acordo com a lógica da minha namorada, os feijões estão em segurança, bem enterrados na floresta que fica atrás do nosso complexo de apartamentos. E se um dia precisarmos de feijões, ela diz que é só dizer-lhe e ela própria irá ao local que só ela sabe onde é, com uma pá, para desenterrar uma lata ou duas. Embora, diz ela, seja ajuizado manter o máximo de latas de feijão no buraco. Pá, isto é incrível. Neste ponto da conversa, ele decide perguntar-lhe: mas então, querida, porquê restringir-nos aos feijões no que toca a enterrar coisas valiosas? E ela diz: a comida em lata é mais valiosa a longo prazo. E já que conseguimos comprar comida fresca, faz sentido continuar a acumular feijões no buraco na floresta. Ela disse-me ainda, diz ele, que pretende todas as semanas enterrar mais e mais latas de feijão na floresta, no local que só ela sabe onde fica. Portanto, vão ser mais do que 45.
Yeah. Né?
Ele aqui passou-se um bocadinho, diz: isto pareceu demasiado insano, irritei-me, exigi saber qual a localização dos feijões na floresta. Ela recusou-se a responder. Eu avisei que isto era a discussão conjugal mais bizarra de sempre. E ele cita uma das partes mais bizarras da discussão que teve com ela, que é o momento em que ela lhe diz: se eu te digo onde estão enterrados, tu vais lá desenterrar latas. E ele responde: ai, podes crer que vou, que tenho um chili para fazer. Ao que ela responde: eu nunca poria em risco os nossos feijões. Mais uma frase incrível. Os ânimos exaltaram-se, a coisa não ficou resolvida depois de uma noite de sono. Diz ele: no dia seguinte não cedi. Normalmente não sou teimoso, nem insisto demasiadas vezes, mas acho que de vez em quando há assuntos que não dá para comprometer. E achei que este era um desses assuntos. Então disse-lhe: ou me dizem que zona da floresta enterraste as latas de feijão ou eu saio de casa. Não era mais fácil ir ao supermercado comprar uma lata?
Estava a pensar exatamente nisso.
É que o apocalipse ainda não aconteceu.
O Chile já podia estar feito há 24 horas.
Nesta casa já está a acontecer.
Malta, mas essa relação já estava por um fio.
Continuamos esta discussão durante horas.
Por um feijão.
Durante horas, esta discussão. Parecem pessoas com demasiado tempo nas mãos, sim, também. Sim. Continuamos esta discussão durante horas. E agora que penso nisso, diz ele, mais me valia ter montado o meu próprio estoque secreto de feijões no apartamento e dar tempo para a cabeça dela esfriar no que toca a toda esta situação dos feijões na floresta. Mas eu acho que a minha reação pode também ter sido desproporcionada. Ok, é estranho esconder latas de feijão num buraco na floresta, mas também, para que é que eu a pressionei daquela maneira para me dizer onde elas estavam? Qual é o mal, feitas as contas, de haver um estoque de latas de feijão escondidas num buraco na floresta?
Sim, mas qual é o bem também, não é?
Eu não me estava a conseguir controlar, diz ele, e só me repetia: leva-me até aos feijões! E ela: não! E eu: leva-me até aos feijões! Cheguei a pedir-lhe: isto é incrível, pelo menos desenha-me um mapa com a localização. E ela: não. Pá, isto de repente transforma-se na Ilha do Tesouro, não é? Diz ele, foi depois de lhe exigir que me desenhasse um mapa com a localização dos feijões que ela me disse que estava tudo acabado entre nós. Pronto. Por causa dos feijões. Perdi o amor da minha vida porque não consegui largar os sacanas dos feijões. Sim, ela foi-se embora desta casa. Não só estou arrasado porque tenho o coração partido, mas também porque agora tenho de pagar a renda por inteiro em vez dos 50% que pagava quando ela vivia cá.
E desde então só
como
lentilhas.
É uma tragédia financeira para mim. Isto é a história de separação mais arrebatadoramente estúpida que eu vi em toda a minha vida.
Mas se calhar foi bom.
Isso já estava por um fio.
Vou só terminar, isto já vai longo, mas vou terminar com os comentários desta história que são ótimos. Logo para começar, há um tipo que diz: por amor de Deus, vai ao grupo de Reddit de fãs de detectores de metal e vê se há alguém disponível na tua área para encontrar os feijões. Há outro tipo que diz: eu não tenho detector de metais, mas posso ajudar. Talvez consiga levar umas armas para nos protegermos enquanto escavamos. E também leve queques para comermos. A primeira pessoa diz: dessas duas coisas tenho uma, tenho um estoque de queques escondido. O outro responde: então leve só as armas.
Epá.
Deixa-me só sintonizar.
Isto trouxe uma demanda épica e a malta decidida a escavar para encontrar os feijões.
Epá, vale.
Portanto, hoje é sexta-feira, estamos na Rádio Comercial.